Boa tarde a todas as deputadas e aos deputados dessa casa, aos funcionários que nos acompanham, às pessoas que nos assistem, a todo mundo que está aqui nas tribunas, nas galerias e à imprensa que tem sempre nos acompanhado. Hoje, eu subo a essa tribuna acompanhada de um conjunto de parlamentares espalhados pelo Brasil inteiro para se somar numa única voz. São um grupo de parlamentares que se somam à luta de uma mulher, uma mãe que se chama Mirtes Renata, a mãe do menino Miguel Otávio. E subimos às tribunas do Brasil, em várias casas legislativas, para ecoar o mesmo discurso, o pedido de justiça por Miguel. Na próxima sexta-feira, agora, dia 2 de junho, completam 3 anos em que o menino Miguel, de apenas 5 anos, foi vítima de um crime que causou a sua morte. Esse crime alterou completamente o curso da vida de sua mãe, Mirtes, da sua avó, Marta. Naquele dia, há 3 anos atrás, Miguel morreu após cair do 9º andar de um prédio de luxo aqui da cidade do Recife, vítima de um crime. Abandono de capaz, com resultado morte, cometido pela então patroa de Mirtes, Sari da Corte Real. A história de Mirtes e Miguel escancara o racismo e inúmeras desigualdades vividas por milhares de mulheres, muitas mães como ela, que não tiveram sequer o direito de cumprir o isolamento social plena pandemia de Covid-19. Mirtes não teve o direito de cumprir o lockdown porque os seus patrões não permitiram. E ela teve que levar Miguel para o trabalho porque as escolas e creches estavam fechadas durante aquele momento. A morte de Miguel, ela nos coloca frente a frente diante de uma sociedade que é muito desigual e que não deu o direito de muitas mães poderem ficar em casa em segurança com seus filhos, porque tinham que trabalhar para garantir o seu sustento. Antes de prosseguir o discurso, eu ouço com muita atenção a parte de Vossa Excelência, meu colega de bancada, o deputado João Paulo.
Dani, primeiro queria parabenizar pela lembrança, essa lembrança nacional, eu acho que extrapola o limite do ocorrido aqui em Recife. Na verdade, nós vivemos num sistema que discrimina, que tem na população, ainda oriunda da escravatura e da forma como se deu em tese a libertação dos escravos, uma realidade de desqualificação da vida do trabalhador e do seu próprio trabalho, né? Que é caracterizado muitas vezes por esse trabalho doméstico. Então, acredito que essa lembrança aqui, no mínimo, poderia servir, já que foi uma vida de uma criança perdida em condições totalmente absurdas, né? Então, registro aqui a minha solidariedade e a necessidade de nós continuarmos essa luta. Agora, eu queria pedir, se Vossa Excelência permitir, uma parte aqui, porque nós fomos tão citados da esquerda aqui, etc., num discurso tão eloquente aqui do nosso companheiro deputado Renato, que eu vi uma mensagenzinha no Instagram, porque é só uma parte, a Vossa Excelência, mas eu queria deixar aqui registrado hoje, né? Veja bem, é de Anderson França, ele diz o seguinte no Instagram: minha única crítica a Lula encontrar Maduro é que ele só encontra ditador pobre. Não arruma um que tenha uns aras, uns hotéis em Dubai, que traga umas joias para Janja. Aí ele diz um palavrão e diz: só anda com gente lascada, né? Mas ele diz outro palavrão aí. Mas aí ele diz o seguinte: esse caba alto, um bigode de trocador de ônibus, não trouxe nenhum beiju para fazer uma frente, nenhum bolo de mandioca, nada. Então, a gente vê o tratamento, sem esquecer aqui uma discussão política, histórica, estratégica, que é a soberania da Venezuela e o domínio que queriam se ter sobre as suas reservas de petróleo, de ouro, que a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo e de ouro do mundo. Então, essa discussão aqui não é colocada, é feito um discurso gratuito em relação a um ditador, sem levar em consideração os elementos de conjuntura internacional, de economia internacional e de estratégia por domínio de nações do terceiro mundo, como está colocado, e a abertura que o presidente Lula fez para receber o presidente Maduro, com todo louvor ao nosso presidente Lula. É isso, e muito obrigado pela parte.
Eu que agradeço as palavras de Vossa Excelência. Inclusive, acho importante, diante das considerações do deputado João Paulo, deputado Renato Antunes, que alguns temas eles sejam trazidos para esse grande expediente, para que a gente possa ter a parte, ampliar as discussões, já que o pequeno expediente eles não nos permite isso. Voltando para o discurso que nos trouxe a essa casa hoje, é importante a gente lembrar que justamente durante o período que o Brasil viveu uma pandemia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas ele aponta que mais de 62 milhões de pessoas viviam no estado abaixo da linha da pobreza. Significou que muitas pessoas, em sua maioria pobres, negras e mulheres, vindas de periferia das grandes cidades brasileiras, não tinham escolha entre sobreviver, trazer o alimento para casa ou ficar em suas casas com as suas famílias. Assim aconteceu aqui com Mirtes. Infelizmente, acontece com muitas outras mães. Porém, o que Mirtes não esperava naquele dia é que a pessoa que ela confiou para garantir a segurança e o cuidado do seu filho não faria isso. Sari da Corte Real negligenciou o cuidado de uma criança de apenas 5 anos, deixando sozinho no elevador por onde ele saiu e caiu de uma altura de 35 metros para a morte. O caso de Miguel soma milhares de pessoas com a dor de Mirtes. E vim aqui, 3 anos depois, ainda pedir justiça por Miguel, significa que nós não aceitaremos que a responsável por esse crime, que inclusive já foi condenada a 8 anos e meio de prisão por abandono de incapaz com resultado morte, siga em liberdade e não seja responsabilizada. Se fosse o contrário, se Mirtes tivesse jogado o filho das patroas dentro do elevador e apertado a cobertura, certamente ela já estaria presa. O caso Miguel, ele não pode significar injustiça. A vida de Miguel e de todas as crianças negras importam e precisam ser protegidas. É por Miguel, por Rebeca, por Ágata, por João Pedro, por Cauê, por tantas mães que lutam por justiça. E queria avisar para vocês e fazer esse convite extenso, inclusive para a imprensa, que na próxima sexta-feira, 2 de junho, às 14 horas da tarde, Mirtes faz o convite para um ato de justiça para o Miguel. Esse ato sairá de frente às Torres Gêmeas do Recife e caminhará para o Palácio de Justiça. Miguel virou clipe, o clipe Elevador Brasil da cantora Samantha. Miguel virou música na voz de Adriana Calcanhoto, a música 2 de junho. Miguel vai ser lançado à história como filme, dirigido pelo diretor Lázaro Ramos. Nesta casa legislativa, Miguel virou lei. Uma lei que proíbe menores de 12 anos desacompanhados em elevadores, de autoria dos deputados Cleiton Collins e da deputada Simone Santana. Miguel não queria virar música, lei ou filme. Miguel queria ter direito ao futuro. Quando eu conheci Mirtes, ela segurava uma placa que eu, como mãe, aquela placa cortou o meu coração. Tudo que Miguel queria era sua mãe. E Mirtes segurava uma placa que dizia: o resto da minha vida sem meu filho. o resto de uma vida inteira sem o seu neguinho, o seu único filho, o seu menino. Vamos colocar isso perto de nós e pensar nos nossos filhos, sobrinhos e netos de apenas 5 anos de idade, que tiveram futuro interrompido, não apenas por uma tragédia, por um crime que teve autoria e precisa de justiça. Por Mirtes, por Marta, por Miguel Otávio e por todas as crianças que morrem diante de um país tão injusto. Ele só queria a sua mãe. Justiça por Miguel. Obrigada.